Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhores. Estamos com Gabriela Esportiva até às 19 horas. Informações do esporte na Bahia, Brasil e no mundo. Com ele, o meu amigo Fred Menezes. Boa noite, Fred.
Boa noite, Dono Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio, né?
Júlio tá lá em Jequié.
Mas boa noite para ele. Ele vai participar também aqui do nosso programa. Mais uma terça-feira. E aí, muitos jogos aí pelo Brasil afora, equipes baianas também disputando aí campeonatos importantes, nacionais. E assim a gente vai abrindo aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva. Esta noite marca efetivamente a estreia do Barcelona pela primeira vez disputando a Copa do Brasil, né? Então vai ser uma estreia especial. O adversário é o Atlético, equipe mineira da cidade de São João del Rei, lá de Belo Horizonte. A equipe que tem um investimento muito mais pesado do que o investimento do Barcelona, mas o futebol é disputado ali dentro, é 11 contra 11. Vamos ver, Café, como será a estreia do Barcelona esta noite, pela primeira vez disputando uma competição como a Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, 6:10. Fala em Barcelona, né? Hoje é a rodada de hoje da Copa do Brasil. Terão 6 jogos, né? Começando logo mais às 19 horas, com Maranhão e Vitória, Atlético e Barcelona logo mais às 19:30. Tem também Juventude Maringá às 19:30. Às 20 horas tem Criciúma e Operário. Às 21:30, Sport Recife e... ou melhor, Criciúma e Operário do Mato Grosso, tá? Às 21:30 tem Sport Recife e Operário, né? Aí, também às 21:30, Atlético Paraná e Pouso Alegre. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo do Barcelona. Tem o Atlético é recheado de atletas já conhecido do cenário nacional do futebol,
futebol brasileiro.
Futebol
o Atlético,
brasileiro,
inclusive, né? Tem até um jogador revelado, Wesley Gasolina, é lateral direito. Uhum. O Atlético comprou do time do Cruzeiro, né? Revelado pelo Cruzeiro lá de Belo Horizonte. É pelo menos o jogador mais conhecido, né, do elenco do Atlético. Mas a equipe, se a gente for comparar o investimento, né, dos clubes mineiros com os clubes da Bahia, entendeu? O Atlético, não resta dúvida nenhuma, é um investimento muito mais pesado, já tem inclusive certa experiência, né, na competição, está disputando pela terceira vez, tem um histórico interessante, Fred. Sempre passou da primeira fase, né? Não conseguiu sair da segunda fase, mas sempre passou da primeira fase. Então, é um time
que pode chegar mais longe.
Pode chegar mais longe porque, na minha concepção, com todo respeito ao time do Barcelona, mas pelo tamanho do investimento das duas equipes, para mim, o Atlético é favorito. Para decidir, a gente sabe que Copa do Brasil é mata-mata, uhum, né? Então, quem vencer avança, se empatar, a decisão é ali, na marca do cal, na cobrança das penalidades. Mas vejo, sinceramente, com o time do Atlético, para mim, uma equipe mais estruturada, mais avançada, com mais experiência nessa mesma competição e com jogadores inclusive jogadores já há algum tempo no seu elenco. Fato que não se repete no Barcelona. O Barcelona, a cada temporada, é um grupo diferente.
Acho que até a cada
é
semestre,
um elenco, né? Diferente.
A cada semestre, na verdade.
Pois,
né?
É, então o Barcelona não tem. É difícil você ver no Barcelona, a cultura, pelo menos é essa que funciona lá, jogador com 4 ou 5 anos de contrato, como tem no Atlético, entendeu? A gente não consegue ver no Barcelona. Fez uma equipe no campeonato do ano passado, esse ano já foi uma reformulação por inteiro, primeiro porque trouxe um projeto, né, daquela turma lá de Salvador, do Boca, que já tinha prestado serviço ao Léo Amoedo, mas quando o Léo Amoedo, num primeiro momento, deixou claro que não fazia parte da parceria, ficou evidente de que era uma parceria que pouco iria ajudar o time do Barcelona, como acabou causando um prejuízo ainda maior, porque você teve que mudar de elenco com o andar da competição. É. Aí o investimento acaba sendo dobrado, a despesa aumenta também, mas não resta dúvida nenhuma. A gente torce para que o Barcelona consiga um bom resultado. Se empatar, para mim já é um grande resultado.
Que pode ir para os pênaltis
e
também,
a decisão,
né?
Aí será na marca dos pênaltis.
É, e o Atlético, né, Zé, ele está fazendo um campeonato mineiro também, já em alguns momentos forte, né? Disputa de igual para igual com as grandes equipes lá, apesar da tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro são equipes também que tem um poder aquisitivo muito alto, né? Um dos maiores do país. E o Atlético bate de frente lá e já nesses últimos anos aí, os 5 anos, vem se apresentando cada vez melhor, né? E conseguindo resultados mais positivos. E assim a gente acha que não vai ser difícil acabar passando com uma certa até facilidade para o Barcelona. Claro que futebol é futebol, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas o Barcelona hoje é o porteiro, né? É o 8º do Campeonato Baiano, com equipes muito fracas, praticamente só na metade do campeonato que o Bahia e o Vitória começaram a se apresentar com seus melhores jogadores. Então a gente sente que o Barcelona vai ter muitas dificuldades nesse jogo. Agora vamos torcer para que dê tudo certo, né?
Sua análise é corretíssima e eu ainda acrescento mais. Se a gente for comparar a realidade do Campeonato Baiano, que é um dos mais deficitários do país, com a realidade do Campeonato Mineiro, gente, não há comparação. As realidades são muito distantes, entendeu? Rola muito dinheiro no Campeonato Mineiro.
A qualidade dos atletas também que chega para
disputar. Campeonato Baiano não dá praticamente nada para ninguém. Só ganha do Campeonato Sergipano. E talvez do Campeonato Piauense,
Alagoano,
entendeu?
Nesse nível aí.
Não chega nos pés do Campeonato Alagoano. Não chega, Café. A realidade é essa. Então, para mim, futebol não é só momento. Futebol também é investimento.
Sim, sim.
Né?
Sim.
E o investimento do Atlético de Minas é muito mais forte do que o investimento do próprio Barcelona.
O nosso futebol, né, o futebol aqui da nossa região, até por questões de calendário, né, não tem a possibilidade de fazer grandes investimentos. Tem a questão estrutural também, que nem todas as cidades têm a estrutura de um estádio com todos os problemas, como o Mário Pessoa, entendeu?
O Campeonato Baiano tem uma coisa, as taxas são parecidas com os demais campeonatos. São taxas altas, viu, Fred? Mas a premiação, é na premiação que a gente faz uma seleção, gente. O novato lá do futebol paulista, né, o Velo Clube ganhou muito mais dinheiro do que todos os clubes participantes do futebol do norte e nordeste do país.
Mas
assombroso.
Mas tem a questão,
a realidade do Campeonato Paulista.
Tem a questão financeira geográfica, né, na região do sudeste, né? Ali partiu de
o que Bahia e Vitória ganharam nesse Campeonato Baiano, que é muito diferente. Normalmente a premiação de Bahia e Vitória é muito especial em relação aos demais 8 clubes do interior. Não chegou na metade da cota do Velo Clube para disputar, que é o, mas a é equipe que está debutando.
É isso que eu estou tentando explicar para você. O mercado lá é bem maior, entendeu? A quantidade de empresas com grandes faturamentos a partir de, do Espírito Santo ali, aí Rio de Janeiro, São Paulo, a coisa muda, né? Nós estamos no Nordeste. Nordeste, é, agora que o Nordeste está aflorando para o resto do Brasil, grandes investidores estão vindo para cá. Essa, então, isso pode mudar a história do futebol, a história do esporte no geral, é, do vôlei. Né?
Na verdade, Tony Café, não é nem a questão lá do sul do Brasil. É o estado de São Paulo, que é um estado muito rico.
Sim, né? Sim.
E a visão que eles têm do esporte é diferente do restante do país. Então, eles investem no esporte. E hoje, lá é o celeiro de todo o esporte brasileiro, não só do futebol, como todos os outros esportes, basquete, voleibol, atletismo.
O
campeonato lá e o investimento no esporte é muito grande,
o que eu tô
no
tentando,
interior todo.
O que eu estou tentando explicar para você é que a concepção do empresário do Sudeste e do Sul é diferente da concepção do empresário do Nordeste.
Sem dúvida.
O cara, há muito tempo que o empresário do Sudeste e do Sul visa essa questão da visibilidade empresarial.
Retorno,
né? O nome dele, né? E se você observar, a parte investida em comercial da sua empresa é a menor parte. Fale mal, mas fale de mim. Né? Era um antigo político da nossa Bahia que falava: fale mal, mas fale de mim, né? Tem outro ditado que ele falava assim: produtos ruins se vende com boa propaganda. Eu tô falando de ACM, do velho ACM, cabeça branca, né? Produtos ruins se vende com boa propaganda. Então, precisamos dessa concepção. E aqui a gente não tem. Quem é o patrocinador do Barcelona? Quem são os patrocinadores do Colo-Colo? São empresários que amam o esporte e fazem isso até para ajudar. Mas nem todos têm essa concepção de colocar. O cara coloca o apoio no Colo-Colo, coloca o apoio do Barcelona, nem só para a questão da mídia da empresa dele, mas pelo amor que ele tem pelo futebol regional, que já nasceu com o avô, com o pai. É Zé Maria que acompanhava o pai no estádio. É você que acompanhava seu pai na questão do basquete. Então, aí essas pessoas viram empresário e acaba, pelo aquele amor que existia na família, pelo esporte, acaba investindo.
Isso, você tá entendendo? Isso sempre investiu.
São os heróis da resistência, vamos dizer assim. Lá em São Paulo e naquela região sudeste é diferente. Os caras investem por questão de aparecer a mídia, tá na mídia, né? E tem um retorno garantido. Quem é que não quer hoje patrocinar um Palmeiras, uma grande empresa? Quem é que não quer patrocinar um São Paulo?
Sem dúvida.
A Burvela, o clube que está aí, entendeu? Despontando. Quem não quer patrocinar, né? A Consul estampou, lembra? No São Caetano, quando o São Caetano foi para a final com o Vasco da Gama, a Consul botou lá como principal patrocinador. Era uma empresa local e botou o nome dela, porque queria aparecer. E a Consul ficou conhecida, porque o São Caetano virou virou o xodó do brasileiro naquela época, não é isso? Ficou Vasco e São Caetano na final, e a torcida do Flamengo toda azulou, virou São Caetano, porque não gostava do Vasco, não tinha afinidade, nunca tiveram afinidade, lógico, né, com o Vasco. Sempre foi torcida rival.
E a realidade até mudou esse ano, viu? Porque o país foi invadido por uma série de bets, né?
Sim.
Isso, então, nem todas elas, né, estão inseridas no contexto do Rio, Rio-São Paulo.
Sim.
Então, você já viu, por exemplo, o próprio Campeonato Baiano, se você prestar atenção nesses jogos finais que a TV Educativa Bahia vai mostrar, não tem uma só patrocinadora, tem muito mais de talvez 3, 4 do mesmo ramo, né, patrocinando, mas a realidade, viu, Café, do Baianão para o Campeonato Mineiro é uma realidade
escandalosa. Vamos lá, vamos saber aqui agora, vamos para uma notícia do Vasco da Gama, 6:22.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Jorjão da Ceplac. Esse cara é fã do programa, ele tá sempre ouvindo o programa, viu, os meninos? Eles estão tá sempre aqui ligado. Tony, mande meu alô, dá um abraço aí nos meninos. Eu tô sempre ligado aqui no Gabriela Esportiva. Jorjão, abraço para você, meu irmão. 6:22. Existe uma pergunta no ar, né? Por que o Vasco pediu recuperação judicial, né? E um dos sites de notícias ele visa aí entender, que as pessoas entendam porque o Vasco pediu essa recuperação judicial. Apresentado o pedido de recuperação judicial na noite de segunda-feira, né? Foi ontem. O Vasco inicia formalmente a reestruturação de suas dívidas, hoje estimada pelo clube em 1,4 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Elas serão levadas a uma renegociação coletiva mediada pela justiça com todos os credores. A recuperação judicial é um mecanismo formulado pelo poder público para salvar empresas da falência. O futebol, né, passou a fazer uso desse gatilho recentemente, né? Cruzeiro e Coritiba passaram por esse processo, ambos com desfecho positivo em suas negociações com a consultoria da mesma empresa que hoje assessora o Vasco da Gama, Alvarez e Marçal, né? A diferença para esses outros times é que enquanto eles fizeram o procedimento apenas na associação civil sem fins lucrativos, o Vasco precisará submeter também a sua SAF à recuperação judicial, já que a maior parte das dívidas da associação foi transferida para a empresa criada na venda do futebol para 777 Partners em setembro de 2022. Né? O próximo passo, né, o Vasco precisou se organizar politicamente, né, e administrativamente para essa recuperação. O clube aprovou o plano em seu conselho deliberativo no fim de dezembro e já vinha trabalhando nele desde setembro, após a contratação de escritório de advocacia e consultoria. Agora, com a formalização do pedido de recuperação, a próxima etapa é a homologação do pedido por parte da justiça. Isso fará com que as execuções e penhoras sejam suspensas, a fim de que o devedor ganhe tempo para formular uma proposta de pagamento para os credores. É muito dinheiro, Zé Maria. O Vasco vai ter que renegociar toda essa dívida, né? Obviamente que
Muito dinheiro, é muita perda de tempo, né?
Vai ter um jurozinho,
né? O
Vasco
vai recomeçar novamente. Os juros deve ser nesse patamar que está hoje.
Zé, mas não tem outra forma. Eu até entendo, viu, Fred, também, o Pedrinho, porque não tem outra forma de fazer. Já que o não conseguiu vender, não conseguiu concluir a venda da SAF, né? Vai deixar o clube acabar? Não, então tem que fazer, tem que se sacrificar. Eu até eu vou elogiar o Pedrinho por ter pego nessa alça de caixão, vamos dizer assim, que é muito difícil, é muito dinheiro. 1 bilhão e 400 mil.
É, sempre muito difícil, né, Tony? E você entrar de corpo aberto esperando uma empresa chegar, e a empresa não chega, a ansiedade acaba ali consumindo e as dificuldades crescem muito, né? Então, isso, o Pedrinho é um herói de ter entrado nessa embaixada aí. Agora, cada um tem seus interesses, a gente às vezes não consegue entender, né, alguns motivos, né? No caso dele, a gente acredita, até prove ao contrário, que é amor ao clube. Como você veio falando aí, o futebol, né, é um esporte de massa e que mexe com muitas emoções, né? E isso tudo acaba acarretando alguns olhares diferentes e que a gente sente dificuldade de entender. Acho que tudo que é meio passional, a gente tem dificuldade, porque aquilo, nós não estamos vivendo aquilo que, na verdade, a outra pessoa vive, né? Então é por aí. Agora, você é um cara que conhece muito futebol, um ex-jogador também, muito técnico, um cara que tem muita amizade. Tem uma história grande dentro do futebol, conhece as pessoas, mas você vê, Ronaldinho, o fenômeno, ele também assumiu o Cruzeiro aí, não deu nada certo, uma pessoa assim conhecida no mundo inteiro, né, um grande jogador, e você viu que o Cruzeiro não foi para canto nenhum com ele, e acabou passando para frente, e acabou ganhando dinheiro com o Cruzeiro, uma coisa até meio difícil de acreditar, mas ele acabou vendendo por um valor maior do que ele tinha investido, né? E se deu bem. Mas o Pedrinho, o pensamento não é esse, é na instituição, o Vasco da Gama, da mesma forma que qualquer um torcedor, né, que tenha condições e tenha essa oportunidade, acaba assumindo aí essa posição e vai batalhando até que um dia dê certo. Né?
Esse patamar aí, esse passivo do Vasco, Só me conscientiza, viu, Fred, como torcedor do Vasco, a entender por que a gente está há mais de 3 mil dias...
Cento e poucos dias sem...
Conquistar um título. E essa é a realidade do Vasco. Quem deve uma importância dessa natureza não consegue...
Respirar.
Não consegue respirar, gente. Consegue planejar uma equipe para montar um elenco que possa ter uma intensidade maior, porque o grau de dificuldade é muito grande. Então, é por isso que o Vasco está caminhando aí há muito tempo sem conquistar uma competição importante.
Caminhando a passos lentos. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Vamos ao Flamengo, né? Nesta terça-feira, Pedro iniciou os trabalhos de preparação física para poder voltar a jogar pelo Flamengo. O atacante, no dia anterior, tinha sido avaliado pelo médico que operou o joelho esquerdo, né? E recebeu o ok para esta nova etapa da recuperação, né? O processo de recuperação está sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e pelos médicos e fisioterapeutas do clube. Em sua primeira ida a campo, Pedro esteve acompanhado de Júnior Bezerra, preparador físico. O atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou, né, estacas fixas e até balançou as redes, né, dos golzinhos posicionados no campo. Pedro faz também atividades de mobilidade e força com fisioterapia. Thaís, Zé Maria, a preparação do Pedro, né?
Imagine quando ele estiver 100% recuperado, né? Estamos falando de um dos atacantes mais insinuantes da realidade do futebol nacional, né? Jogador nível de seleção para cima, né, Fred?
É.
E o Flamengo já tem um belo elenco e com a recuperação do Pedro só se fortalece ainda mais para brigar por competições do tamanho de Copa Libertadores, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileirão.
Eu acho até que Pedro chegou no momento mais importante, ele acabou se contundindo no Flamengo, né? Mas é um jogador especial, diferente. Eu gostaria muito de ver ele fora do Brasil.
É?
Porque você jogar no Flamengo com um time de estrela desse aqui, pegando equipes aqui, sempre batendo de frente com equipes até um pouco inferiores tecnicamente, lá na frente, quando esse jogador precisar passar por cima de jogadores de altíssimo nível que jogam no futebol europeu, eu gostaria que ele estivesse por lá aprendendo a jogar com os grandes jogadores também. Eu acho que isso ele pecou um pouco quando ele se manteve aqui. Isso é uma opinião pessoal, claro, né? Ele vai se desenvolvendo aqui no futebol brasileiro, mas a gente sabe que o grande celeiro de atletas aí de alto nível hoje não se joga mais aqui no Brasil. Então aqui são, por isso, por conta disso, que algumas equipes do Brasil, até em excesso, como o próprio Fluminense, acabou trazendo de volta jogadores aí em final de carreira, que acabaram não acarretando nada de positivo, né, nos últimos anos aí. E eu acho que Pedro poderia, pela idade que ele tem, até porque eu acho que ele é um grande jogador, um jogador especial, sempre defendi até a titularidade dele e a oportunidade dentro do Flamengo em relação a outros jogadores, como até o próprio Gabigol, que era um ídolo do Flamengo. Mas eu não digo aqui, não dou minhas opiniões por conta de idolatria de ninguém, é uma coisa, uma opinião pessoal minha, né? E assim, eu até já brinquei muito nessa posição de futebol de praia, né? Nunca calcei chuteira, nunca joguei futebol profissional, mas a gente vê que ele é um jogador especial, joga de costa, joga de frente, é técnico, é rápido, sabe fazer gol, sabe bater pênalti. Então é um jogador que poderia fazer muito sucesso lá fora. O que a gente vê é que alguns jogadores aí, até tecnicamente tão bons quanto ele, fazendo muito sucesso, né? O Haaland é um outro centroavante também que faz muito sucesso lá na Europa. Eu gostaria de ver ele batendo de frente, jogando contra alguns zagueiros aí importantes aí na atualidade do futebol.
Muito bem, mais do Flamengo aqui, né? É, com apenas duas contratações de Juninho e Danilo, o Flamengo teve aí uma primeira janela em 2025 tímida de chegadas, mas bastante movimentada de saídas. Já deixaram o clube, como todos sabem, o Gabigol, Alcaraz, o Davi Luiz, Fabrício Bruno e os afastados Carlinhos e Thiaguinho. E outros também podem seguir o mesmo rumo nesta semana, no período de transferência, que fecha na sexta-feira. Na quarta, vai completar um mês desde o anúncio do afastamento de 5 jogadores junto à liberação para buscarem outros clubes no mercado. Por enquanto, só 2 saíram, o centroavante Carlinhos, que foi emprestado ao Vitória, e o atacante Thiaguinho, que entrou em acordo para rescindir o contrato aí e se transferiu para o CRB. Outros 3 continuam treinando separados no elenco no Ninho do Urubu, no entanto aí no contraturno do grupo principal. O lateral esquerdo Zé Wellington, de 21 anos, teve sondagens de clubes dos Emirados Árabes, a janela fechou, e dos Estados Unidos a janela fica aberta até 22 de abril e pode ter novidades esta semana, assim como o volante Caio Garcia, de 20 anos, né, e que tem aí mercado, ainda tem mercado. A situação é considerada mais complicada do zagueiro Zé Pablo, ou melhor, Pablo, né? O defensor não recebeu propostas nesse período e pensa em sair do clube, né? E pesa contra ele a idade de 33 anos, né? E um salário alto para outro clube assumir. O cenário que se desenha aí é um jogador seguir afastado até dezembro, quando termina seu contrato com o Flamengo, onde está desde 2022.
E não vai restar outra alternativa ao Flamengo, pagar os salários dele. É um jogador que tem um salário alto, não existe proposta por ele, porque ninguém vai querer bancar o salário que o Pablo está ganhando no Flamengo. Então, como ele tem contrato em vigor, o Flamengo vai deixar treinando separado. O jogador não está, com essa idade dele aí, ele não está mais preocupado com absolutamente nada. Muito provavelmente, até no final desse contrato, vai estar anunciando a sua aposentadoria. Porque ele vai querer receber aquilo que ele tem direito. Não resta outra alternativa ao Flamengo se não pagar.
Muito bem, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouco com as informações de Júlio César, diretamente de Jequié, onde vai acontecer o jogo do Barcelona de Léus contra o Atlético de Minas Gerais, valendo pela Copa do Brasil 2025. A gente volta daqui a pouco. Lembrando que logo mais, após o Gabriela Esportiva, tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. 6h35.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Vamos direto a Jequié. De lá fala o nosso queridíssimo amigo e companheiro de bancada, Júlio César, que está fazendo a cobertura do jogo válido pela Copa do Brasil, Barcelona de Ilhéus e Atlético de Minas Gerais. Vamos falar com o Júlio, que entrevistou o jogador Caife do Barcelona. Também falou com o técnico Adriano do Barcelona. E ele também vai falar a escalação do Barcelona. Júlio César, boa noite. É muito bom ter você aqui com a gente. Nos conte aí as novidades desse jogo, Barcelona e Atlético. Boa noite, Júlio.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, vice do Gabriela Esportiva. Estamos aqui direto do estádio Valdomiro Borges, em Jequié, onde daqui a pouquinho, logo mais às 7 horas, a bola vai rolar para Barcelona e Atlético pela Copa do Brasil. Primeira vez que o time ilhéense vai disputar aí a competição. Nós estamos aqui ao lado do volante Caife, ele que está preparado, pronto para essa partida. Queria saber do Caife, como é que está aí o time do Barcelona, Caife, para essa partida de hoje da Copa do Brasil. Boa noite, Gabriela FM.
Boa noite, Gabriela FM. Estamos preparados, né? Sabemos da responsabilidade que é esse jogo aí. Sabemos que precisamos dar uma resposta pro torcedor e pro pessoal de Ilhéus, né? Pela campanha que foi o Baiano, né? Deixamos a desejar no Baiano, só que virou a chave, agora é Copa do Brasil. Sabemos o que vale essa competição, né? Não só para a história, mas também o financeiro do clube, né? Entendeu? Então a gente tá bem preparado. O tempo foi pouco para trabalhar, mas foi bastante conversado, né? O professor Adriano vai botar a melhor equipe em campo e a gente vai se doar o máximo aí para conseguir essa classificação, que é a primeira participação do Barcelona e também histórico, uma primeira passagem, né? Respeitando a equipe do Atlético, uma equipe que subiu agora para a Série B do Brasileiro, mas temos que impor o nosso ritmo, impor o que a gente veio trabalhando durante o ano.
Qual foi a orientação do Adriano para esse jogo de hoje? É um adversário desconhecido, que poucos conhecem, né? Não sei se o professor estudou o adversário, mas o que é que ele pediu para vocês aplicarem hoje dentro de campo?
foi bastante estudado, né? O Atlético é uma equipe que vem em ascensão no cenário nacional, aí vem de dois acessos seguidos aí, da Série D para a Série C, da C para B, né? Vai ser um jogo pegado, mudou um pouquinho o jeito de se jogar a Copa do Brasil. Antes a gente tinha que ganhar para poder passar, agora não. Agora é um jogo diferente, né? Que um empate leva para os pênaltis. Então é um jogo que tem que se jogar, né? Tem que saber entender o jogo, atacar na hora certa, defender com pegada, né? Para não sofrer gols, né? E a gente sabe o que tem que fazer ali dentro, né? Não tem muita conversa, temos que vencer ou se não levar esse jogo para os pênaltis e ser feliz nas penalidades, entendeu? Precisamos é da classificação.
Boa sorte para você, Caio, e todo o time do Barcelona, que hoje o time do Barcelona possa conseguir essa tão sonhada classificação já na sua primeira participação aí na competição.
Obrigado. Um abraço para todos o pessoal da rádio aí.
O Gabriel Esportivo agora vai conversar com o professor Adriano, direto aqui do Valdomiro Borges, onde o Barcelona estreia pela Copa do Brasil. E eu vou perguntar aqui ao Adriano como é que está o time dele para essa partida da Copa do Brasil diante do time do Atlético, Adriano.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Gabriel Esportivo. Prazer falar com todos. Foi importante virar a chave, né? A gente sabe que ficamos devendo no Campeonato Baiano e essa virada da chave é importante. O jogo de hoje é muito importante não só para o Barcelona, mas para a cidade de Ilhéus. Nós sabemos que é um adversário extremamente duro, extremamente difícil. De todos os adversários que tinha nas possibilidades de sorteio, nós pegamos o adversário que melhor se encontra em termos de divisão. Mas vamos ser uma equipe extremamente competitiva, organizada. A gente entende que precisa se ajustar àquilo que o jogo vai pedir. Isso foi feito, foi trabalhado. Tentamos encontrar uma alternativa que anule aquilo que são as potencialidades do Atlético e tentar explorar as vulnerabilidades. Mas é um jogo que nós precisamos ser resilientes. Em alguns momentos do jogo nós vamos sofrer, os jogadores estão conscientes disso, mas que a gente possa usar essa resiliência a nosso favor e transformar isso numa possível classificação, que seria muito importante para todos nós.
O senhor falou aí do adversário, professor, um adversário perigoso que vem crescendo no cenário a nível nacional, já subiu de duas divisões. O senhor estudou o time do Atlético para ver como é que vem esse time e aí, em cima do adversário, o senhor montar a sua equipe?
Foi exatamente isso que foi feito, né? Nós analisamos os últimos 7 jogos do Atlético pelo Campeonato Mineiro, né? Eles começaram o Mineiro muito forte, com 2 vitórias, inclusive vencendo do Cruzeiro. Depois do jogo contra o Cruzeiro foi que houve a demissão do Diniz. E depois eles passaram por um momento difícil, nos últimos 5 jogos. Passaram 4 jogos sem vencer e no último jogo agora voltaram a vencer. Nós analisamos de forma aprofundada, um adversário que tem uma transição ofensiva muito forte. São atletas corredores, atacam muito bem a profundidade, atacam muito bem o espaço. E em cima daquilo que é a potencialidade dele, a gente montou a estratégia para o jogo de hoje, tentando anular justamente o que ele tem de forte. Um jogo que a gente vai mudar um pouquinho a nossa característica para se ajustar aquilo que eles têm de força ofensiva e tentar explorar algumas coisas que a gente identificou que eles não fazem tão bem do ponto de vista defensivo, espaços que são mais vulneráveis, momentos do jogo em que eles sofrem um pouco mais, e aí a gente vai ajustar um pouquinho a nossa realidade, a nosso modelo para essa partida em específico.
Boa sorte para você, professor Adriano, para todo o time do Barcelona, que você com seus comandados consiga essa sonha da classificação na segunda fase da competição.
Obrigado, é o sonho de todos nós.
De volta aqui dentro do Gabriel Esportiva, desta vez para escalar o time do Barcelona, que vai enfrentar o Atlético daqui a pouquinho aqui no estádio Valdomiro Borges, na cidade da Jequié, pela Copa do Brasil. E o técnico Adriano escalou o Barcelona com os seguintes jogadores. No gol, o goleiro Valdisson vem com a camisa número 12. Na lateral direita, o Júnior, camisa 2. Setor de defesa, o Kleberson vem com a 3 e o Lídio vem com a 5. Fechando na lateral esquerda, o Isaldo, camisa número 6. No meio campo, 7 para Denis, 8 para Ramires, 10 para o Cadu, né? E 11 para o Jean Lucas. No ataque, 14 para o Jonathan Lessa e 15 para o Matheus. Esse é o time titular que vai entrar de primeira para enfrentar o Atlético aqui no estádio Valdomiro Borges. Jogadores que estão em disposição no banco de reservas: um goleiro Pedro, camisa número 1, 4 para Jax, 9 para Lúcio Maranhão, que hoje não sai jogando, vai o banco de reservas, a opção do treinador, 13 para Michel, 16 para Lucas, 17 para Rafinha, 18 William, 19 Andrei, 20 para Nadson, 21 o João de Deus, 22 o Jefferson Neves e 25 o Alessandro está aí. Os jogadores que estão à disposição no banco de reserva do técnico Adriano. Aqui por aqui, o Barcelona já chegou no estádio, né? O Atlético acabou de chegar. Os jogadores do Barcelona já andaram pelo gramado, já fizeram reconhecimento. Nesse momento, o time do Atlético se encontra no gramado. Jogadores andando para lá, andando para cá, fazendo o reconhecimento. O gramado do estádio Valdomiro Borges, que foi cortado, foi aparado, está pronto para receber esse jogão da Copa do Brasil na noite desta terça-feira. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto do estádio Valdomiro Borges, onde a bola vai rolar às 19 horas para Barcelona e Atlético. É Copa do Brasil e a Gabriela FM acompanhando de perto o Barcelona de Deus.
Valeu, Júlio César, muito obrigado pelas suas informações. 6h52.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
6h52. Vamos falar de futebol feminino, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar. Mas antes vamos falar do Corinthians. Técnico da Holanda visita o CT do Corinthians e acompanha a Memphis, né? De perto. No Brasil, para acompanhar o atacante Memphis Depay, o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, visitou nesta segunda-feira o centro de treinamento do Corinthians, né, acompanhado aí do ex-jogador e hoje diretor técnico da Holanda, o Nigel de Jong. Koeman foi recebido no CT Joaquim Grava pelo diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, né, o diretor financeiro Pedro Silveira e o técnico Ramon Dias. Esse técnico da Holanda aí, o Zé Maria, acompanhar o Memphis no Corinthians. Memphis Depay.
Depay? Rapaz. O gringo tá abrindo portas, né? E tá aparecendo aí essas figuras. Ele já tem um envolvimento, né, na sociedade paulista, trouxe uma cara nova, diferente para o time do Corinthians. É um jogador, é um veterano, mas um jogador que tem decidido, né, tem feito os bons jogos com a camisa do Corinthians.
Muitos gols lá na seleção da Holanda. A gente não assiste muito a Holanda, né, mas ele já vinha com bons números de lá. E Koeman é hoje um dos ex-jogadores também, zagueiros, grandes zagueiros da Holanda aí, de seleções aí muito fortes, e bateram de frente aí com o Brasil em alguns momentos aí nas grandes Copas do Mundo aí que o Brasil participou, né? E também com grandes equipes, o Brasil algumas acabou batendo na trave com a Holanda também, já desde dos anos 70 lá, né? Mas a Holanda tem uma história grande no futebol, tem grandes jogadores, né? Cruyff, vários jogadores aí que jogaram no Barcelona, inclusive esse Koeman foi, se eu não me engano, foi também jogador importante do Barcelona e capitão da equipe. Então, é o trabalho mesmo do futebol, né, Zé? As portas vão se abrindo. Aconteceu já da gente receber aí outro holandês aqui que fez sucesso já no final de carreira no Botafogo do Rio, Seedorf. Então, um jogador também de seleção holandesa. Eles gostam do Brasil também, gostam do futebol alegre, do futebol brasileiro, que o Brasil sempre desempenhou e desempenha lá fora com alguns, hoje, novos jogadores, que a gente espera também que faça sucesso. E eles vêm para aqui porque aprendem também, né? Todos eles vêm também conhecer, para poder também aproveitar e investir, porque os jogadores brasileiros são mais baratos do que os que já fazem sucesso lá fora. Então, é o momento de de também conhecer e levar jogadores jovens e com grande talento aqui brasileiros para lá.
Muito bem, Fred. É, 6h56, vamos falar de NBA.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h56, o Minnesota. Minnesota, né, protagonizou aí uma virada histórica na última segunda-feira, superando uma desvantagem de 25 pontos. A equipe levou a partida contra o Oklahoma City Thunder para a prorrogação e venceu por 131 a 128. Decisivo na vitória, mesmo lesionado, Anthony Edwards conseguiu aí um toco impressionante contra o astro, Shai Alexander, e assinou aí o resultado positivo para a sua
jogaço, equipe. Né? 3 pontos de diferença, 131 a 128. É, são dois grandes jogadores aí, o Anthony Edwards é um jogador, um armador que tem um jogo muito parecido com o Michael Jordan, né? Ele o apelido dele é o Homem-Formiga.
Porque ele é pequeno e rápido.
Rapaz, é um apelido de criança, não sei direito, né? Mas ele é um jogador muito talentoso, também da seleção norte-americana. E o Shai Alexander também é um jogador espetacular. É até meio complicado para mim estar falando sobre esses jogadores, porque, na verdade, viu, Tony? São jogadores que parecem serem de circo. Porque fazem coisas...
Lembra o Globetrotters, né? Aquela coisa, daquelas jogadas impressionantes.
Sim, o Globetrotters, do Harlem, né? Do Harlem Globetrotters, uma equipe que, nos anos aí 60, 70... Ele foi lançado por jogadores, alguns jogadores, ex-jogadores, para fazer o basquete realmente de circo.
Apresentação.
De puro entretenimento, de apresentação. Então, era uma brincadeira.
Virou mas desenho animado e tudo, né?
Tem desenho animado, música. Fizeram muito sucesso. Até hoje existem. Fazem apresentações aí. Que é muito bacana, porque o circo sempre é bacana, né? Uhum. E nesse caso, o circo com o esporte misturado, pô, é um espetáculo à parte. Agora, hoje a gente assiste muito isso, porque o basquete evoluiu muito a força física, né? E muita qualidade também. Os treinamentos hoje são muito diferentes do que eram no passado. Então, o próprio arremesso, esse arremesso de longa distância, que a gente vê alguns fazerem, quase o mundo todo faz, né? E isso antigamente eram poucos que faziam com tanto acerto, né? E de tão longe, a coisa meio difícil você até acreditar. Alguns vídeos, você diz, será que isso é montagem? Porque é realmente um negócio muito especial. E a gente vê isso acontecendo na NBA, apesar de ser um torneio, um campeonato seríssimo, onde gira muito, muito dinheiro, né? Muito recurso. Empresas também que investem bastante e a estrutura é espetacular. A gente vê por conta disso também o atleta se desenvolver e fazer isso que eles fazem aí. Se eu não me engano, o Shai Alexander é talvez o melhor atleta do Canadá, melhor jogador de basquetebol do Canadá, talvez de todos os tempos, para você ver o nível do jogador. Joga na NBA, né? Na NBA, todos os melhores jogadores do mundo estão na NBA. Eu não conheço nenhum que não esteja na NBA, que não seja o melhor do seu país, o melhor da sua região, às vezes o melhor da Europa. Todos estão ali. Então, espetacular. E se assistir um jogo, como eu venho de vez em quando dando sugestão de alguns jogos aqui, jogos das equipes que estão mais na frente do campeonato, quer dizer, que estão mais equilibradas uma com a outra, os jogos são assim. Um jogo de 131 a 128, qualquer das equipes poderia ter vencido. É uma questão de detalhe, principalmente nos últimos segundos do jogo. Porque uma bola de três que cai, você muda uma partida que está perdendo de 2 pontos ou de 1 ponto com uma bola no último segundo e resolve, e você fica extasiado porque é um momento que você não pode errar, um momento de decisão, é o bater pênalti numa final de Copa do Mundo, é a mesma coisa. E isso acontece aí na NBA quase todos os dias.
Muito bem, para a gente finalizar o programa de hoje, vamos lá, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Para finalizar, Gustavo Eide derrotou na noite desta segunda-feira Thiago Wilde em partida válida pela primeira rodada da ATP 250 de Santiago, no Chile. O jogo terminou 2-0 para Eide, número 160 do ranking mundial, com parciais de 7-5 e 6-6. O Wilde, segundo melhor brasileiro no ranking, em 87º lugar, se irritou durante a partida algumas vezes, jogando a raquete no chão. Quebrou a raquete, o homem. Tava pegando bicho, como diz o outro, né? Foi a primeira vitória de Wilde em torneios da ATP desde julho, quando chegou até as quartas de final da ATP na Suíça. Na próxima fase, vai jogar contra o vencedor do jogo, entre o italiano Luciano Darderi, né? Ó, falei bem no
Itália, ao
pé,
né?
Da lei, bem italiano. Itália. Cabeça de chave 8, é o 59º do ranking, e o português é Jaime Faria, é o 87º na lista, é o tênis, né? E você gostou do meu italiano, Zé Maria?
Dá você ver também, né, Tony, que os 10 primeiros, os 20 primeiros, eles estão um pouco acima, em outro patamar aí, dos atletas que estão aí de 20º a até o 100ª posição. E um pouco mais também, você vê que o Andy está lá atrás de Thiago Wilder, mas é um jogo, na hora do jogo, quem entra em quadra, entra com todo o gás, né? E você acaba vencendo partidas difíceis, com jogadores até um pouco tecnicamente superiores, porque é o dia, né? Ali é céu aberto, tudo pode acontecer, é piso diferente, são vários tipos de piso, piso rápido, piso lento. Então você está adaptado melhor a um tipo de piso, você pega um jogador e acaba perdendo partidas, e assim é a história do futebol, do tênis e de todos os esportes, né?
Pronto, então. Pode fazer suas considerações, sinais, já que você está se preparando aí, viu, Zé? Zé, me disseram que ele está na academia, ele está indo para a academia, porque ele vai enfrentar aquele circuito lá de Salvador, né? Ele vai ficar ali.
Nunca foi meu ramo academia.
No Campo Grande.
Não trabalho.
Zé, ele vai para o Campo Grande, ele vai lá para o Barra Mundina, ele vai com esse colar, vai dar colar para todo
lá
mundo.
Ele, doido, não me viu. Eu vou com um colar, dois colares. Eu já saí nos filhos de Gandhi, mas não vou para Salvador dessa vez, para o Gandhi, não.
Não?
Eu saio colar, é só um adereço demonstrativo.
Agora, quando eu cheguei aqui,
minha áurea.
Eu pensei que era sua religião, não é? Quando eu vi você com os colares, os guias entrelaçados, eu falei assim, olha, ele é da Umbanda, e eu não sabia, que maravilha. Não,
eu sou,
né?
Católico, apostólico, romano.
Ah,
isso aqui
tá
é uma
bom.
Brincadeira, é como se você colocasse uma fantasia.
Não.
A fantasia
não,
que você gostava quando saía nos muquirãs.
Mas eu já...
Lá no
eu tenho amigos que são pai de santo.
Lá no Bacangalha,
eu tenho amigos que têm pai de santo, e eu já visitei os caras, e são pessoas que eu respeito,
claro,
muito, né?
Sem dúvida.
Já cantei a música... Vou amarrar o bode no galho do Calumbi.
Rapaz, você é do ramo, né?
A gente joga. Não, eu aprecio os caras, eu dou valor à cultura, né? A cultura brasileira. Isso é brasilidade, isso aí é cultura brasileira.
Eu acho que Júlio também é envolvido aí.
Faz parte. Todo mundo tem um pezinho lá.
É, né? Normal. É. Bom, a gente vai se despedindo hoje aqui, né? Amanhã ainda temos mais um programa aí antes do carnaval.
Sim.
Estaremos aqui presentes. Então, um abraço para você, Tony. Um abraço para Zé Maria. Um abraço para Júlio lá, que vai pegar um jogo agora do Barcelona para contar para a gente amanhã. E assim a gente vai se despedindo aqui. Um abraço, boa noite para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria veio hoje vestido de quê? Pink.
Rosinha Pink.
Pink Floyd. Fala, Zé. Boa noite.
Bom,
nas
considerações finais. Café. Eu, viu, Fred, hoje eu tive a felicidade, né, de encontrar um amigo que eu não vi há muitos anos, né, um dos comerciantes mais antigos daqui da cidade. Hoje eu encontrei com Raildo Nascimento.
Raildinho.
É, 89 anos,
Raildo,
né?
Raildo
Nascimento. Raildinho. A loja era... Ideal Foto?
Ideal Foto.
Ideal Foto, né? Hoje eu tive a oportunidade de conhecer, de encontrar com o Raildo
foi amigo do meu pai, é um amigo que a gente fez há muitos anos aqui na praça, né? E eu Sim. fiquei muito feliz, muito lúcido, conversamos um pouquinho. É, portanto,
amigo de todos os filhos dele.
No programa de hoje eu quero abraçar Raildo Nascimento, desejando para ele muita luz, muita paz e muita saúde também.
Pô, vou mandar aqui também então um abraço para Raildinho, para Jader e para minha amiga Raiuci, bioquímica de primeira linha lá, moram em Salvador. Raildinho é o único que está aqui com o pai, mora aqui em Salvador, e Léo também. É o CEO da Ideal Foto, né? Ainda continua aí com comércios de óculos, de fotografias, de roupa também da esposa dele. Então, um abraço para Raildinho, ex-surfista também, atleta. Então, o cara, a família é muito bacana.
Você não foi surfista porque tinha que ter uma prancha.
Reforçada.
A prancha
um abraço, boa noite, Café. Boa noite, amigos.
Boa noite, Fred. Amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva 77.
Gabriela Esportiva.
Você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, amanhã a gente volta. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.